Bom, agora 7 horas 9 minutos, acerte aí o seu relógio. A gente já lembrou para você que hoje tem consulta ao primeiro lote de restituição da declaração do imposto de renda, tá? E aí, lembrando, 10 horas da manhã já vai estar disponível lá no site da Receita. Se o seu nome, coloca lá o seu CPF, você vai ver se tem, para quem vai receber, né, a restituição, se já está disponível nesta primeira, que vai acontecer no dia 31 de maio, tá? E o prazo para realizar a declaração do imposto de renda está chegando ao fim. Também deve encerrar às 11h59 da noite do dia 31 de maio. Mas, para você que ainda não fez, ontem o professor Altemir Farinhas falou aí, para você que está procrastinando, empurrando com a barriga, não fez ainda, tem gente que deixa para fazer no último dia, nas últimas horas. Olha o perigo de dar problema aí no site da Receita, né? Até no seu, na sua internet aí, você não conseguir entregar o documento. Aproveita agora.
Porque carrega demais, né? O site da Receita acontece, sim, né? De sair do ar e, né?
É, muita gente resolve fazer na última hora e pode dar aí um problema técnico, né? E como dá tempo ainda de fazer, para você não procrastinar mais, a gente trouxe aqui a contadora Laudiceia Duarte para te tirar algumas dúvidas básicas sobre a declaração do Imposto de Renda 2023. Se você tem aí alguma dúvida particular, também vai escrevendo aqui no WhatsApp da rádio, que a gente coloca também no meio da nossa conversa. Mas ela já está por aqui. Bom dia, Laudiceia, tudo bem?
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Novo Tempo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos falar de imposto de renda, que está em cima do laço.
Tá acabando a hora. Laudiceia é nossa sócia aqui, Abinal.
Pois é, né? Sempre de casa. Bem-vinda.
No início do manhã, ela participa aqui com bastante frequência. Legal. Obrigada por fazer parte da nossa família, Laudiceia. Mas olha, eu tenho perguntas bastante básicas aqui, mas eu acho que são muito importantes. São importantes para quem ainda não fez a declaração. Vamos começar com quem deve declarar o imposto este ano, Laudiceia.
Olha só, as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 no ano de 2022. Tem muita gente confundindo com as novas regras, mas essa regra aqui é para quem no ano de 2022 recebeu acima de R$28.559,70. Inclusive, no programa anterior, a gente falou dos microempreendedores individuais, que às vezes eles declaram ali o valor de todos os seus rendimentos, não fazem a continha da diferença, né, da parte isenta, e aí acabam omitindo o rendimento da pessoa física. Então, rendimento de salário, de aposentadoria, rendimento de aluguel, todos os seus rendimentos que são sujeitos ao imposto de renda acima desse valor, você está obrigado. E também, Patrícia, aquelas pessoas que receberam rendimentos isentos, não tributáveis, ou também tributados exclusivamente na fonte, que tenham recebido acima de R$40.000 no ano passado. Então, também essas pessoas que receberam rendimentos que são isentos, por exemplo, recebo pensão alimentícia, é um rendimento que agora é isento, mas acima de R$40.000, você está obrigado a apresentar a sua declaração de imposto de renda. A gente vai falar também depois sobre investimentos em bolsa de valores também. Se você recebeu rendimentos, ganhos de apuração sujeitos à incidência do imposto, ou negociou na bolsa de valores acima de R$40.000, vendeu aí alienação de bens ou direito, então acima de R$40.000 você também está obrigado. Se você teve isenção de imposto sobre o ganho de capital em venda de imóvel residencial, também você está obrigado. E a gente já falou para aquelas pessoas que não se enquadram em nenhuma dessas situações, mas tem aí, por exemplo, um imóvel acima de R$300.000, você também deve atentar e declarar seu imposto de renda. Inclusive, Patrícia, esses rendimentos tributáveis, isentos, para quem é aposentado, também declara imposto de renda se enquadrar em uma dessas situações, tá bom? Essas são as situações principais, são muitas, senão a gente não vai conseguir ver outros casos aqui, mas principalmente essas, tá?
Ah, tá certo. Ô, Laudiceia, agora, para fazer a declaração, dá para fazer lá no site Gov, através da declaração pré-preenchida, e ainda dá para baixar aquele aplicativo da Receita para fazer com o recibo do ano passado. Qual é a diferença entre essas duas formas?
Olha só, a forma anterior, tradicional, que a gente tinha de importar os dados, ele é um recurso que já existe há muitos anos. E aí, nessa forma, você consegue não fazer a sua declaração a partir do zero, mas partindo daquele ponto de informações do ano anterior. Ou seja, se você colocou lá seus rendimentos de salário, suas despesas médicas com saúde, seus dependentes, esse recurso que você importa a declaração anterior, ele vai trazer essas informações, obviamente, zeradas, né? Vai trazer só os dados de preenchimento. Já na declaração pré-preenchida, ela vai fazer um pouco mais do que isso. Ela vai também importar essas informações do ano anterior, vai puxar todas essas informações que você declarou, os saldos, a posição dos seus rendimentos do ano de 2022, dos seus bens, e também ela vai trazer dados que foram enviados pelas empresas ao fisco, ou seja, a Receita Federal, o banco, a empresa que você trabalha, o órgão que você trabalha, Novo Tempo, por exemplo, enviou as informações de todos os funcionários da rádio. E aí tem lá essas informações na base de dados da Receita. Então, por exemplo, se você teve um salário esse ano, quando você importar, ele já vai vir puxando esses dados com o CNPJ do empregador, vai vir inclusive os seus rendimentos, vai vir inclusive o imposto retido na fonte. Só que precisa ter muito cuidado, tá, Patrícia? Porque a gente está importando dados e às vezes vem erros. Então é por isso que é importante você ter todos os documentos, mesmo que você tenha acesso a essa declaração pré-preenchida. E também, olha só, se você quiser baixar esse programa aí para sua máquina e acessar a pré-preenchida, você também consegue, Patrícia. Não precisa importar anterior aí no programa. Com a senha gov.br, você também consegue fazer a pré-preenchida na sua máquina.
Ah, que legal.
Só que você precisa ter ciência que você é responsável pelas informações prestadas à Receita. Então, mesmo que você diga assim, eu preenchi com as informações que estavam lá na base de dados da Receita, mas a responsabilidade é sua, de corrigir, de verificar, de confirmar. E muita gente já está caindo em malha porque não está tentando a esse detalhe de retificar, de corrigir as informações que estão lá, inclusive excluir alguns dados, tá? Porque imagina, se você mudou de trabalho do ano anterior, de 2021-22 para 22-23, então você precisa também corrigir essas informações, apagar o que não vai mais utilizar.
É verdade, isso é muito importante. Laudiceia, tem uma pergunta aqui de ouvinte, já o Abinal vai colocar pra gente.
Isso, chegou pra gente aqui, Laudiceia, a pergunta de uma ouvinte, ela diz o seguinte, que talvez seja a dúvida de muitos outros ouvintes também, né? Quem tem pensão por morte tem que declarar também ou não?
Ah, sim, se você recebe a pensão. E aí, o que acontece? Tem algumas regras para você que recebe pensão também. Por exemplo, se essa pensão ela for também acima de 28 mil, ela também é considerada um rendimento tributável. Então, você precisa ter esse cuidado na hora de declarar esses rendimentos. E aí, se você tiver acima de 65 anos de idade, tem uma faixa de isenção. É por isso que a gente precisa saber quanto você recebeu, estar atento a esse valor, colocar lá na declaração, escolher certinho o seu rendimento, que o próprio programa ele vai orientar você se você vai ter isenção, uma faixa de isenção ou não, vai depender também da sua idade, tá bom? Então também precisa declarar, porque ele não deixa de ter um rendimento tributável.
Tá certo, já que a gente está falando em pensão aí, aconteceram algumas mudanças este ano em relação à declaração da pensão alimentícia. Você pode falar para a gente sobre essas mudanças?
Sim, o que aconteceu com a pensão alimentícia? Antes, ela era um rendimento tributável. Então, para quem paga a pensão alimentícia, ela é uma despesa dedutível, mas para quem recebia, ela era um rendimento tributável. E aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, o STF, passou a considerar desde o ano passado que o rendimento recebido ele é agora isento, né? Então ele é isento de tributação. Agora você vai entrar lá na sua declaração de imposto de renda, vai na ficha de, se você recebe, tá? Pensão alimentícia. Vai na ficha de rendimentos isentos, você vai colocar o código 28 de pensão alimentícia e não vai tributar. E aí, lembra do que eu falei no início. Lau, se eu recebi 30 mil de pensão, eu estou obrigada a apresentar a declaração só por causa disso? Não. Mas como é um rendimento tributável, se você receber pensão alimentícia acima de 40 mil, aí você precisa apresentar a sua declaração, mesmo que seja um rendimento isento, tá bom?
Tá certo. Ô, Laurícia, esse ano também tem novidade para quem faz os investimentos. Você já mencionou um pouquinho sobre isso, mas detalha para a gente agora, então.
Olha só, essa mudança é principalmente para quem fez investimentos em renda variável em 2022. Essas regras é que foram alteradas, principalmente para quem investia na Bolsa. Antes, qualquer valor, até um real que você investisse, isso já te obrigava a apresentar a declaração de imposto de renda. Então, qualquer investimento em renda precisava ser declarado. Só que a partir desse ano, a partir de 2022, se você efetuou vendas de ativos em Bolsa de Valores que somam acima de 40 mil, aí sim você está obrigado a declarar. Ou se nesse ano de 2022 você teve ganho líquido sujeito à tributação, que é aquele que mensalmente você também, se você teve ganho líquido, você recolhe aquele DARF, né, e paga o imposto de renda. Então, só nessas condições que você está obrigado. Ah, eu operei aí menos de 10 mil, estou obrigado? Não, a menos se você tenha tido ganhos líquidos, né, sujeitos à incidência do imposto, tá bom?
Tá certo. Temos mais pergunta, Abinal?
Tem sim, tem mais uma pergunta. O ouvinte, ele mandou, inclusive, um áudio. Vou soltar pra gente ouvir aqui, Laodiceia, a participação desse ouvinte.
Se você conseguir colocar alto aqui para todo mundo ouvir, senão ela não consegue ouvir, tá?
Vamos lá.
Olá, meu povo. Eu rodo o aplicativo e no ano passado eu fiz mais de 40 mil reais. Eu tenho que declarar o imposto de renda?
Tá aí a pergunta, então, Laodiceia.
Com certeza absoluta, porque o rendimento aí do aplicativo são rendimentos sujeitos à tributação do imposto de renda. Então, como você recebeu 40 mil, recebeu acima dos 28 mil, você precisa declarar. Só que você vai declarar como autônomo, né? Então, você vai colocar lá, preencher todos os seus dados, informar todo o valor que você recebeu ao longo de 2022, inclusive, porque quem roda aplicativo recebe no Pix, transferência, e também está registrado ali no aplicativo. Então, essas pessoas, principalmente, precisam apresentar a declaração, com certeza.
Tá certo, respondido então aí para você, ouvinte, que mandou a sua pergunta. Agora, Laodiceia, reta final, o pessoal vai fazer na correria essa declaração. Tem risco de cometer alguns erros e cair na malha fina. Então, deixa algumas dicas para gente, para que o ouvinte da Rádio Novo Tempo não caia na malha fina este ano.
Olha só, Patrícia, acontece muito, tá? Principalmente agora com a pré-preenchida. Porque às vezes as informações elas puxam trocadas lá e a gente está fazendo muitas declarações aqui com a pré-preenchida e a gente vê alguns problemas lá. Então, eu vou já orientar vocês os principais erros que a gente tem acompanhado e tem visto que as pessoas estão caindo na malha fina por esses erros. Primeiro erro de digitação, tá, Patrícia? Ah, você ia colocar lá R$100 e aí você acabou digitando R$1.000, porque acrescentou um zero ou deixou de colocar um zero e ficou R$1 na sua declaração por causa das vírgulas e pontos que o sistema acrescenta quando você sai daquele campo, né? Então, é muito importante você prestar bem atenção na hora de digitar os valores ou de corrigir os valores que vêm na sua declaração e de confirmar também se eles estão certinhos. Geralmente, Patrícia, esse é um dos principais erros que levam você a cair na malha. E aí, gente, qual é o grande problema com relação a isso? Você digita um campo errado, toda a sua declaração vai na malha e depois você vai ter que corrigir tudo. Se tiver outras coisas lá na sua declaração, você vai precisar apresentar a documentação, defender malha, que a gente pode falar também. Não informar corretamente os dados dos informes dos rendimentos, né? Você vai pedir aí para o banco, você vai pedir para a instituição onde você trabalha o seu informe de rendimentos. Então, quando você pega essas informações lá, se você não informar nos campos corretos, né? Porque tem rendimento que é isento, tem rendimento que é sujeito à tributação exclusiva, tem rendimento que é tributável. Então, assim, se você não informa certinho nos campos, isso também faz com que você caia na malha fina. E um grande problema que você tem é quando você omite rendimentos, tá? A gente acabou de falar aí com o Uber, né? E aí, o que acontece? Motorista de aplicativo, eu vou colocar aqui só 20 mil ao invés de eu colocar 40 mil. E aí? A Receita, ela pode cruzar essas informações e você vai cair na malha por omissão de rendimentos, porque agora ela está fiscalizando PIX. Então, omitir rendimentos seus ou dos seus dependentes, tá? Muito cuidado quando você for declarar seus dependentes. Se eles tiverem rendimento, você precisa declarar também o rendimento daquele dependente, mesmo que seja um rendimento isento. Então, esses dados, eles foram declarados em DIRC para a Receita, e aí, se você omite, ele vai estar em divergência. Outra coisa também que acontece muito, Patrícia, principalmente quando os pais são separados, até quando moram junto acontece bastante também, que é informar o mesmo dependente em mais de uma declaração. Às vezes as pessoas não sabem, né? Ah, é o pai que paga o plano de saúde no nome dele, a escola é a mãe, e aí eles fazem essa confusão e coloca ali os dependentes nas duas declarações. E isso acontece muito e acaba você caindo na malha. E é um problema, tá? Porque, às vezes, se você não atentar no prazo, a Receita vai acabar também considerando a omissão de rendimentos. Por quê? Porque vai aumentar a sua base de cálculo ali e aí você vai pagar mais imposto. Então, tem que ter muito cuidado. Despesas médicas também que não são dedutíveis ou que você não tem o comprovante, você vai lá e fala, eu fui no dentista, não peguei comprovante, não falei com ela nem nada. Coloca essa despesa, isso faz também com que as pessoas caiam na malha. E uma coisa importante, Patrícia, tem muita gente que quer atualizar os seus bens, né, os seus imóveis ao valor de mercado. Não pode, você não pode fazer isso. Inclusive, tem gente que atualiza aí o veículo pela tabela FIPE. Gente, não pode, tá? Então, se você quer atualizar os seus bens, procure um profissional de contabilidade, porque assim, as reformas, se você tiver documentação, ampliação, se você tiver nota fiscal, aí sim você pode incluir ali essa atualização do valor dos seus bens, ou também se você está pagando financiamento. Isso faz muita gente também cair na malha,
informar
errado.
Ô, Laudissé, acabou o nosso tempo, Laudissé, só dá para falar agora o seu Instagram, para quem tiver mais dúvidas, acho que você até poderia responder no seu Instagram, se cair na malha fina, o que devo fazer? Vamos comentar assim, você faz lá algo assim para os ouvintes acompanharem? Então fala seu Instagram.
O meu Instagram é Lauduarte Consultadora. Lau Duarte, consultadora, tudo junto. Eu vou fazer esse vídeo como você corrigir a sua declaração caso você caia na malha fina. O que você precisa fazer, tá bom?
Tá certo, então vai lá agora, tá? Daqui a pouco, na verdade, né? No Instagram da Laudissa, só o tempo de ela fazer. Laudissa, muito obrigada por sua participação hoje. Até a próxima.
Obrigada, Patrícia. Bom dia. Tchau, tchau.
Tchau.